DW. Jornal da Noite.
Jornal da Noite da DW África. São estes os nossos temas em destaque nesta segunda-feira, dia 1 de março de 2021. Greve geral da função pública na Guiné-Bissau. Sindicalistas exigem que o Estado pague o que deve aos trabalhadores.
Já está claro que o Estado de Guiné tem dinheiro, tem condições de pagar as dívidas que contraiu. Nós agora estamos a exigir que o governo comece a pagar essas dívidas.
Novos ataques no norte de Moçambique. Deputado da Renamo e académico Alberto Ferreira afirma que os projetos de gás Moçambique LNG estão ameaçados.
Os projetos estão sinceramente ameaçados. Este é um pré-aviso para que o Estado moçambicano reflita efetivamente sobre estratégias de como poder combater o terrorismo em Moçambique.
E ainda, ativistas de Cabinda queixam-se de tortura por parte do Estado angolano.
Fomos torturados de modo psicológico e fisicamente.
Convosco, ao longo dos próximos 20 minutos, António Cascais. Bem-vindos. E vamos diretamente à Guiné-Bissau, onde, depois da greve de 28 dias, no mês de fevereiro, está em curso, a partir desta segunda-feira, mais uma greve geral convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, o NTG. Mais detalhes a partir de Bissau, com Yankuba Dansó.
Os sindicatos e o governo não se entendem e a situação continua na mesma. A greve está a afetar a administração pública do país, as escolas e os hospitais, sem uma solução à vista. Nas unidades sanitárias da capital guineense, há serviços mínimos a funcionar, mas os doentes ouvidos pela DW África no Hospital Nacional Simão Mendes, o maior do país, queixam-se de lentidão nos atendimentos. Desde manhã que cheguei aqui, até agora não me atenderam. Estou a sentir-me mal, estou muito cansado.
Estão a atender-nos, mas cheguei aqui há muito e ainda não me atenderam. Vim buscar medicamentos, mas já estou cansada de esperar.
Estão a atender as pessoas. Estamos na bicha. Uns entram e saem. O secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, Júlio Mendonça, evoca as razões de mais uma paralisação.
Não dignaram sentar à mesa conosco. Estão a mostrar apenas a prepotência e a arrogância. E nós achamos que está em causa direitos fundamentais dos trabalhadores, de serem dignificados enquanto servidores públicos e pessoas que pagam impostos e que também são alvos desses novos impostos e taxas nesse período de pandemia, contra os subsídios inventados pelos representantes da Organização de Soberania e que para nós isso não ajuda o país. De maneira alguma, e só temos que lutar para conquistar mais direitos dos trabalhadores. Já está claro que o Estado de Guiné tem dinheiro, tem condições de pagar as dívidas que contraiu com todas as anteriores dos funcionários. Razão pela qual nós agora estamos a exigir que o governo comece a pagar essas dívidas.
A UNTG exige ainda do governo de Nuno Nabian a aplicação dos diplomas legais em benefício dos trabalhadores, o Estatuto da Carreira Docente, o Estatuto do Pessoal de Saúde, que ainda não estão a ser executados, bem como a definição do salário mínimo nacional e o aumento do mesmo, tendo em conta a subida dos impostos que se registou este ano. Esta quarta-feira está previsto o regresso às aulas presenciais em Bissau, depois de um mês de suspensão decretado pelo governo devido à pandemia da Covid-19. Mas antes disso, os professores pedem o cumprimento de pelo menos 3 pontos em reivindicação, disse o presidente da Frente Nacional dos Professores e Educadores, Sene Jassi.
O selecionado para execução imediata são Estatuto do Carreira Docente, a sua aplicação na íntegra, fazer voltar que é restituição da carga horária que foi cortada e o pagamento pelo menos de 2 meses aos professores recém-formados que acabaram de sair da escola de formação e que foram colocados neste momento a trabalhar.
O economista guineense Aliu Soares Cassamá prevê momentos maus para a economia da Guiné-Bissau.
Com esta greve vamos continuar a resistir à queda da receita quer fiscal e aduaneira. A produtividade vai ser nula, uma vez que antes da greve não se produzia na função pública. O país poderá conhecer a recessão do produto interno bruto, que é uma queda consecutiva do PIB nos 3 trimestres seguidos. Não obstante, o Banco Oeste-Africano de Desenvolvimento, BOAD, ter disponibilizado 10 mil milhões de francos CFIs, mas este fundo vai ser canalizado exclusivamente para apoio aos projetos.
Para Aliu Soares Cassamá, é preciso negociar para evitar a insolvência financeira.
Este governo tem a vontade de acabar com a greve, mas por si só vai ser difícil. Portanto, é urgente uma negociação entre o governo e a UNTG para evitar que o país não caia numa situação de insolvência financeira.
De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
Quais os grupos da sociedade que vão sofrer mais com esta greve geral na Guiné-Bissau? É essa a nossa pergunta do dia. E aqui vão os primeiros comentários que recebemos no Facebook da DW. De Bissau escreveu-nos Lafo Baldé. Ele diz: os mais vulneráveis vão sofrer ainda mais. O governo é que é o maior responsável por tudo isto. E o presidente, em vez de se preocupar, fica sem nada fazer. A saúde e a educação continuam de rastos. Todos os dias andam a matar as vidas das populações sem solução à vista. É muito triste. E Calton da Costa, de Moçambique, escreve: os grupos da sociedade que mais vão sofrer são aqueles que estão a trabalhar no setor do governo da Guiné-Bissau e vão fazer greve, tanto como os jovens que não têm emprego. Estes até podem sofrer violência por pertencerem à oposição. Mais comentários no final deste programa. Participe!
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, André Matsangaíça Júnior, um dos braços direitos do líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO e sobrinho do líder histórico do maior partido da oposição em Moçambique, abandonou o grupo dissidente e entregou-se às forças governamentais. Foi recebido em Maputo pelo presidente Filipe Nyusi. É mais uma baixa na Junta Militar. Ainda em Moçambique, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano vai contratar este ano perto de 10 mil novos professores para os ensinos secundário e primário. A província de Nampula, norte do país, vai recrutar o maior número de professores, seguida da Zambézia, centro, por serem as províncias com maior número de alunos. Em Angola, os bispos católicos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe manifestaram-se hoje preocupação com a degradação do discurso político, da unidade nacional, da reconciliação, assim como da justiça e paz em construção, apelando à contenção e respeito mútuos. Em Cabo Verde, o governo autorizou hoje o quarto aval do Estado para um pedido de empréstimo de emergência da administração da Cabo Verde Airlines de 4 milhões de euros, que já somam mais de 7 milhões de euros desde novembro. O objetivo é viabilizar a companhia aérea sem atividade comercial há quase um ano.
DW Deutsche Welle.
E vamos de novo a Moçambique, onde um grupo armado invadiu e matou residentes da aldeia costeira de Quirinde, norte do país, na noite de sexta-feira, afirmam fontes locais. E é sobre este assunto que vamos falar agora com Alberto Ferreira, deputado da RENAMO, académico e docente da Universidade Eduardo Mondlane, especialista em Relações Internacionais e Ciências Políticas. Professor Alberto Ferreira, soube-se hoje que os terroristas isolaram o distrito de Palma e que a população se queixa de fome. O que está a acontecer em Cabo Delgado é grave?
O que está a acontecer em Cabo Delgado é grave porque todos os empreendimentos e todos os projetos de megas empresas, empresas multinacionais que têm interesses na exploração do gás, se encontram em dificuldades já para poderem começar os seus trabalhos.
São os interesses do gás que estão por trás deste conflito?
Fala-se e se sabe que sejam jihadistas, o Estado Islâmico, que tem algum interesse de implantar o jihadismo através do terror e através também da guerra. Agora, há uma questão muito clara aqui para muitos moçambicanos. O gás começa a interessar primeiro os moçambicanos da elite moçambicana. E este facto deixa pouco a duvidar de que os primeiros interessados na guerra podem estar os próprios dirigentes do governo. E através da guerra poder ter ganhos pessoais. Porque já há conflitos de interesse entre os membros do governo sobre quem pode fornecer serviços às empresas.
O senhor considera que o projeto LNG está ameaçado?
Os projetos estão sinceramente ameaçados. Estão sinceramente muito ameaçados. Este é um pré-aviso para que o Estado moçambicano, particularmente o governo moçambicano, assuma e reflita efetivamente sobre estratégias de como poder combater o terrorismo em Moçambique.
Por que é que o governo aposta em mercenários estrangeiros em detrimento do apoio oficial de países vizinhos, inclusive de países europeus?
Moçambique teve muitas propostas de estados consistentes, estados sérios, para ajudar Moçambique. Estamos a falar da França, estamos a falar de Portugal. Portugal enviou o ministro dos Negócios Estrangeiros para Moçambique abrir as mãos e ser apoiado do ponto de vista logístico, inclusive de preparar os soldados moçambicanos de tal maneira a poder como enfrentar a guerra. E o que acontece é que Moçambique vai preferir os mercenários sul-africanos. E nenhum país já se salvou dos mercenários.
O governo moçambicano tem cooperado com a oposição, com a RENAMO, com o MDM e tem cooperado também com a sociedade civil na resolução deste conflito em Cabo Delgado?
O governo não foi permitido nem pelo Parlamento. Devia ser o Parlamento a permitir esta guerra, a dizer que nós vamos contratar mercenários. Nada disto está sendo feito.
Palavras de Alberto Ferreira, deputado da bancada da RENAMO. E em Cabinda, os ativistas da União dos Cabindenses para a Independência, libertados a 19 de fevereiro, depois de quase 8 meses na cadeia, dizem ter sido vítimas de tortura física e psicológica. Em declarações à DW África, Arão Tempo, o advogado de defesa dos 3 ativistas, diz que ainda é prematuro falar numa indemnização e que este processo judicial não tem razão de ser. Os detalhes com Manuel Luamba, a partir da capital angolana.
Maurício Jimbi, André Lelubonzela e João da Graça Mampuela foram detidos a 28 de junho de 2020 em Cabinda. Em declarações à DW África, o ativista Maurício Jimbi explica que tudo começou quando tentavam colocar panfletos para apelar ao diálogo sobre o alegado conflito existente entre as Forças Armadas Angolanas FA e a Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, mas acabaram por ser detidos.
Nós, a UCI, sendo uma organização promotora de diálogo, decidimos emitir alguns panfletos com dizeres a favor da paz e do diálogo, que devia-se baixar as armas e que devia-se optar pelo diálogo como a melhor via para a solução.
Passaram quase 8 meses na prisão e foram soltos no dia 19 de fevereiro. Durante o tempo em que estiveram presos, André Lelubonzela, outro ativista do caso, diz que foram vítimas de maus tratos.
A nossa estadia foi desumana e cruel durante os 8 meses da prisão. Para ter água de beber e tomar banho era difícil. Condições higiênicas precárias e situações extras deploráveis. Portanto, fomos torturados de modo psicológico e fisicamente.
Maurício Jimbi confirma.
De facto, fomos submetidos à pressão psicológica e torturas físicas.
A DW África tentou sem sucesso ver os serviços prisionais e as autoridades governamentais da província angolana de Cabinda, questionado sobre se o grupo espera alguma indemnização do Estado pelos supostos danos sofridos. O ativista André Lelubonzela diz que não.
O Estado angolano não está preparado para indemnizar todo o povo de Cabinda.
Há um tempo, advogado de defesa dos ativistas da chamada União dos Cabindeses para a Independência, UCI, diz que ainda é prematuro falar sobre um possível processo contra o Estado.
A responsabilização do Estado só poderá ser possível depois do julgamento vermos que estão inibidos de qualquer facto criminoso.
Quanto ao processo em si, Arão Tempo lembra que os ativistas estão sob termo de identidade e residência e devem apresentar-se periodicamente à justiça até a fase do julgamento.
Isso significa que o processo ainda continua a seguir a sua tramitação processual a nível do tribunal e que não foi arquivado.
O advogado acrescenta que as acusações que pesam sobre os ativistas não têm razão de ser e diz que o processo é uma aberração.
Torna-se uma aberração quando isto acontece com o despacho do meritíssimo juiz de manter as pessoas nessa condição de termo de identidade quando os factos não dizem respeito ou não refletem ao cometimento de qualquer crime.
André Lelo Bonzela reconhece que é difícil exercer direitos e liberdades na província angolana de Cabinda. Ainda assim, revela que as reivindicações não ficam por aqui.
A luta continua. Vamos continuar a lutar pela nossa independência.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Etiópia, onde o governo rejeitou os apelos dos Estados Unidos para a retirada das tropas etíopes e eritreias da província do Tigray, em guerra desde 4 de novembro último. Em resposta ao apelo do secretário de Estado norte-americano, no passado sábado, para que a Etiópia retire imediatamente as tropas de Tigray, o Ministério dos Negócios Estrangeiros etíope afirmou que esta é uma questão a ser decidida pelo executivo de Addis Abeba e não por uma potência estrangeira. Na África do Sul, o Tribunal Constitucional anunciou hoje que o recurso por desrespeito apresentado contra o ex-presidente sul-africano Jacob Zuma pela Comissão de Investigação da Corrupção Estatal será apreciado numa audiência virtual a 25 de março. Na República Democrática do Congo, uma doença não identificada causou a morte de 15 pessoas, com idades compreendidas entre os 60 e os 80 anos, em fevereiro, numa província ocidental da República Democrática do Congo, anunciaram hoje fontes oficiais. O ministro provincial da Saúde e epidemiologistas de Kinshasa estão a trabalhar no assunto, já recolheram amostras para serem enviadas ao Instituto Nacional de Investigação Biomédica a fim de identificarem esta doença. Ainda na República Democrática do Congo, pelo menos 19 pessoas morreram em confrontos entre o exército congolês e milícias armadas, ativo em Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo, anunciou fonte militar. A ofensiva das Forças Armadas tinha como alvo os bastiões da Força Patriótica e Integracionista do Congo, grupo armado ativo no território Irumo, em Ituri. E no Senegal, o partido do deputado e opositor senegalês Ousmane Sonko, alvo de uma queixa de violação, denunciou hoje a detenção de quase 80 apoiantes, acreditando que são reféns políticos do presidente senegalês Macky Sall.
DW, Espaço do Ouvinte.
Os cidadãos da Guiné-Bissau estão preparados para aguentar mais uma greve geral? Quais os grupos da sociedade que vão sofrer mais? Era esta a nossa pergunta do dia. Respondeu Saliu Sanyá Kandé de Bissau. Ele diz que toda a classe média vai sofrer com essa paralisação da função pública. Devemos dificuldade de garantir 3 refeições diárias e como é que podemos levar as nossas famílias doentes a uma clínica privada, matricular os nossos filhos numa escola privada. Por isso, o governo de Nuno Gomes Nabian deve negociar com os sindicatos. Adulai Kandé, nem sequer um minuto estão preparados para esta tragédia na função pública. Enquanto guineense, estou muito desapontado com o silêncio do governo no que toca à greve na função pública. Chegou a hora do governo assumir as suas responsabilidades antes que seja tarde. Umaru Embaló escreve, o estádio, ou seja, o Estado é uma entidade solucionador por natureza, sendo assim, o governo da Guiné-Bissau deve fazer tudo ao seu alcance para resolver os problemas com a administração pública. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação, continuação de uma boa segunda-feira. Boa noite.